Atos capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. Diga comigo, hora nona. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Diga comigo, desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta chamada Formosa para pedir esmola aos que entrava, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Diga comigo, pediu esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles, no caso aí, alguma moeda, algum dinheiro. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diga comigo, levanta-te e anda. Tomado pela mão direita, levantou e o logo se pôs sobre os seus artelhos e se firmaram. E saltando ele, diga comigo, saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Alguns dias atrás, aqui na igreja, nós tivemos um curso com pastor Marcelo Casagrande, e ele mostrou um vídeo de um menino que ele não conseguia ficar em pé, as pernas dele parecia bambu, de tão mole que era. E esse menino, ele recebeu uma oração, e ele soltava ele caía, as pernas dele, ele era coxo também, e era um quadro horrível. Mas foram orando, preste bem atenção, e foram orando, e foram ministrando, e foram orando, e foram ministrando, de repente esse menino, pum, ele pulou, ele deu um salto, e já sem as muletas, e ele começou a pular e dar soco no ar, né? Igual quando o Pelé fazia gol, e ele começou a glorificar a Deus, porque ele foi curado instantaneamente. Diga comigo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que eu gostaria de dizer para você: existem pessoas que elas literalmente, elas estão paralisadas, e não é uma paralisia momentânea, são áreas da sua vida que estão paralisadas, e não é de hoje. A Bíblia relata que esse rapaz, ele era paralítico desde o ventre. Ele não andava. Agora imagina o que é a vida de uma pessoa que já nasceu coxo. A vida de uma pessoa que depende, né? Eu disse que eu quero depender, assim como eu dependia só do leite da mamãe, eu quero depender só do Espírito. Quando, se Jesus não voltar, eu for embora. Mas um fato é, né? Para a glória de Deus, Deus me deu as condições para ir e vir, né, de trabalhar, de buscar, de me esforçar, capacidade emocional, psicológica, física, para obter aquilo que, né, na vida é necessário para um ser humano, como necessidade básica, né, de viver, de comer, de beber, de vestir, de, né, etc. Agora, esse cara não, esse cara era um coxo. E contrário de hoje, né, que tem cota para pessoas que têm deficiência, que tem acessibilidade em todo lugar que você vai, em todas as cidades do mundo que você vai, hoje existem leis, né, para dar a essas pessoas o mínimo de condição, né, para que elas possam pelo menos ir e vir. Hoje tem cadeiras de roda, inclusive elétrica, etc., né, para a pessoa poder se deslocar. Um dia eu estava num parque de diversão e eu vi um pai levando uma criança numa cadeira de última geração. E eu falei: uau, que cadeira é essa? De última geração. Mas na mesma hora caiu um temor no meu coração, e veio um temor no meu coração dizendo assim: por mais moderna que seja essa cadeira, nenhum pai quer ver um filho em cima de uma cadeira dessa. A verdade é que a cadeira pode ser moderna, mas a intenção do coração de um pai é ver o seu filho andando, brincando, pulando, chutando. Tem um caso que recentemente eu vi, aliás, que a criança tinha o costume de bater a porta. Ela saía e pá, batia a porta, e os pais brigavam com ela. Mas essa criança teve um problema e veio a óbito, morreu. E aí então o pai e a mãe, um tempo depois, estavam os dois batendo a porta, porque o barulho daquela porta arremetia eles a uma memória afetiva relacionada ao filho. Então eu quero que você entenda que existem algumas coisas que estão presentes na nossa vida, que muitas vezes são coisas muito doloridas, mas Deus não tem o objetivo que isso daí tire a tua capacidade de romper, tire a tua capacidade de ir além, tire a tua capacidade de acreditar em um dia melhor, num futuro melhor, num hoje melhor. Quem está comigo, diga amém. Agora preste atenção, ele ia e era colocado no templo. Obviamente que alguém levava ele, e essa pessoa deveria ganhar alguma coisa para levar e buscar ele todo dia. Ele devia pagar uma mensalidade: ó, você me leva e no final do dia eu te dou pelo teu trabalho um pagamento. Por outro lado, por melhor que seja esse ganho, porque a porta que ele ficava era a porta mais bonita, é a porta que dava para o templo, é a porta formosa, olha o nome da porta, porta formosa. Então as pessoas já iam entrar naquela porta levando uma oferta, levando algo de valor para depositar no gasofilácio. E antes de chegar no gasofilácio, dava de cara com aquele cara, que estava num estado ali, desde o ventre da sua mãe. Mas um dia Pedro e João, 3 horas da tarde, hora nona é 3 horas da tarde. E aqui eu gostaria de também fazer um apelo para você abrir o teu coração para uma verdade. Pedro e João, eles receberam o avivamento na vida deles quando eles estavam orando num lugar chamado Cenáculo. O Espírito Santo veio e veio sobre a vida daqueles 120 pessoas, homens e mulheres que estavam naquela sala, onde Jesus tinha feito a ceia dias antes. Jesus tinha feito, eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles não perderam o costume, eles não perderam a prática de ir na igreja. Eles estavam indo na igreja, na sinagoga, eles estavam indo no templo orar. Eles não simplesmente faziam cultos domésticos: ah, não preciso de ir na igreja. Irmão, se Pedro e João, 3 horas da tarde, era a hora da oração, eles estavam indo orar, é porque é algo relevante ainda hoje, para mim e para você. Quem está comigo, diga amém. Então eu queria te dizer algo muito importante: é nesses momentos em que você vem dar o teu culto a Deus. A palavra culto é, no inglês é service, você não vem receber um culto, você vem dar um culto a Deus. É no momento em que você vai dar o culto a Deus, que muitas coisas na sua vida vão acontecer. Tem o meu altar pessoal, íntimo, mas tem o meu altar público. E Pedro e João está passando e esse cara está ali. Agora, uma pergunta que não me sai da cabeça: será que Jesus passou por ali e viu esse homem? Sim ou não? Sim ou não? Jesus era judeu, ele tinha 3 festas no ano que ele tinha que ir para Jerusalém. Jesus era um judeu que ia no templo, ele adorava. A última semana antes dele ser crucificado, praticamente ele ficou a semana inteira. É só você ler a Bíblia, você vai ver que ele ficou a semana inteira, no mínimo 4 dias seguidos, dentro de Jerusalém. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando foi instituído a Páscoa, era para que os judeus pegassem o Cordeiro e colocassem dentro da sua casa e examinassem ele durante 4 dias. E Jesus, exatamente foi o que aconteceu com ele. Ele ficou em Jerusalém durante todo esse período, onde ele foi questionado, sabatinado, em todas e quaisquer fossem as situações ou circunstâncias pertinentes, se ele era ou não o Cordeiro de Deus. E em todas as respostas, está na Bíblia, é isso que eu estou falando, está nos Evangelhos, você vai ver um Jesus que ele é de fato o Cordeiro de Deus, ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o Cristo. Agora ele passou por lá e esse homem estava lá durante muitos anos. E por que Jesus não resolveu esse problema naquele dia, naquela hora que ele passou lá? Jesus não amava esse homem? Jesus não queria a cura desse homem? Sim ou não? Então deixa eu falar algo muito forte aqui para você. Quem está comigo? Quem já entendeu aonde eu quero chegar? Tem coisa que Jesus quer usar você. Tem coisa que vai mudar na tua família, e é você que vai ser o agente de mudança e transformação. Tem coisa que Jesus já sabe que precisa ser feito. Tem coisas que você está esperando, você está pensando de forma errada. E aqui eu gostaria de colocar o paralítico como uma pessoa que se limitou a simplesmente receber uma moeda. Quantas e quantas vezes talvez esse paralítico não sabia que Jesus passava ali. Mas deixa eu te falar alguma coisa aqui. Sabe a rotina? Sabe a cultura? Sabe o comportamento? Sabe aquela coisa que você faz no automático todo dia? É isso que está te prendendo. É isso que está te limitando. É isso que está te impedindo de viver algo extraordinário da parte de Deus. Sempre foi assim. Está cômodo assim. Estou conseguindo. Existe uma máxima que diz que se você pegar um sapo e jogar dentro de uma água fervendo, ele pula fora. Mas se você colocar ele numa água fria e ligar o fogo brando, ele morre cozido lá dentro. Então eu gostaria de colocar aqui como este homem, uma pessoa que foi se acomodando, 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 ao ponto de que não tinha mais condições, porque estava totalmente limitado. Sabe, tem gente lá da sua casa, sua família, que recebeu crenças erradas. Recebeu uma crença errada. Foi ensinado errado. Não tem uma fé igual a sua. Não tem uma fé para transformar e mudar igual a você. E Deus está querendo colocar algo novo dentro do teu coração, para que você seja a mão de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, a resposta de Jesus em lugares onde você nem imagina, começar de dentro de casa. Quem está comigo? Sabe, semana conversando com a pastora, nós estávamos falando sobre o mover profético, sobre o mover de cura. E uma das coisas que ela comentava e nós estávamos conversando, é que muitas coisas começam pequenas. Vou repetir. Tem coisas que começam pequenas. Você tinha uma dor de cabeça, parece que ela diminuiu. Então você já tem que começar a dar glória a Deus, porque você está sendo curado. Você tinha um problema na perna, e você percebeu que a tua perna começou a responder diferente. Você já tem que começar a glorificar a Deus pela cura completa. Quem está me entendendo? Amém? Um dia, eu estava orando com um casal de senhores, uma senhora e um senhor já de idade. E o Senhor me deu duas visões e uma palavra profética. A primeira visão, Deus, eu já até comentei aqui na igreja, Deus me deu uma visão de um pacote de dinheiro. A segunda visão era um pão grande. E a terceira é uma palavra profética, haveria um óbito. Bem, eu entreguei as três, anos depois, minha mãe encontrou essa mulher. E ela mandou me avisar que ela encontrou o pacote de dinheiro, o pão grande que era a provisão, entrou dentro da vida dela, Deus aumentou a graça, a unção, o ministério, etc. E a terceira coisa, que seria um óbito, o marido dela, Jesus, recolheu, mas em paz e alegria. Sabe, quando Deus fala algo para mim, eu não duvido. Eu não duvido. Eu tenho vários defeitos. Mas quando Deus fala comigo, eu não duvido. Essa é a minha diferença. Esta é a realidade da minha vida. Esta é a forma que eu decidi viver. Quando Deus fala comigo, eu creio. Quando Deus fala, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E quando as coisas ainda não se apresentam como grandes evidências, para mim já é o suficiente. É a nuvem, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que já está vindo em minha direção. Albert Einstein disse que você pode viver como se tudo fosse um acaso, ou como tudo que você vive e vê fosse um milagre. Eu decidi viver a vida acreditando que tudo é um milagre. O fato de eu estar aqui hoje é um milagre. O fato de estar aqui hoje é um milagre. E existem muitos milagres que vão ocorrer na sua vida, que vão ocorrer na sua família. Mas aqui vai a pergunta. Olha para mim. Não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho eu vou dar para você. O Jesus que me salvou, que me arrancou das drogas, da macumbaria, da feitiçaria, da idolatria. O mesmo Jesus que tem mudado a minha vida e a minha história. E tem me sustentado em todos os momentos, os mais lindos e os mais difíceis. É o mesmo Jesus que quer mudar a tua história. É o mesmo Jesus que quer entrar na tua vida. É o mesmo Jesus que quer curar. Aí a pastora falando, eu me lembrei de um momento que eu estava com um problema no ciático. Eu fiquei ruim do ciático 3 anos. Toda semana eu ia tomar Voltaren e Decadron. Decadron era a cada 3 meses. E Voltaren eu tomava uma sessão de 10. O nervo ciático. Um dia eu estava tão nervoso, tão triste. Puxa, eu sou crente, vou na igreja. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, está o meu irmão Claudinei lá. Eu falei, é hoje. Pastor Claudinei, vem cá. Eu estou com um problema no ciático aqui, ó. De noite, para mim tirar a perna, eu tenho que erguer com a mão. É uma dificuldade. Você não ora para mim? E o meu irmão Claudinei, ele colocou a mão e começou a orar. Quando ele começou a colocar a mão e orar, eu senti um queimadinho aqui, como se estivesse começando a pegar fogo aqui. Começou a esquentar aqui. Irmão, eu pulei e falei, estou curado. Estou curado, aleluia, aleluia, aleluia. Comecei a pular de um lado para o outro e aquela dor dava uma pontada. E eu, ai, aleluia, aleluia, ai, ai, eu não sabia, eu falava, ai, 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 aleluia. Ai, ai, aleluia, aleluia, ai, ai, aleluia. 3 anos depois, um dia eu parei e falei, ei, nunca mais tive a dor. Sumiu. Fui curado. Jesus me curou. Aquele dia, aquela oração simples de um irmão. Irmão, o profeta não tem honra na própria casa, imagina. Eu tive que crer na oração do meu irmão. Nunca mais, fazem mais de 25 anos, nunca mais eu tomei uma Voltaren, nunca mais eu tomei uma Decadron, nunca mais eu tive que fazer nenhum tipo de exame para ver se o ciático vai ou não. Sabe por quê? Porque Jesus está olhando para você. Só que você tem que começar a entender que às vezes a coisa vai começar com 5%. Olha aqui o caso desse homem. Quem está comigo aqui? Vamos olhar o caso desse homem. Pedro fala, o que você quer, né? Eu não tenho prata nem ouro. Em nome de Jesus, levanta. Agora imagina a cena. Ele está lá coxo. Pedro dá a mão para ele. Quando Pedro deu a mão para ele, Pedro puxou ele. Ele era coxo. Ele nunca teve a experiência de ficar em pé. Mas ele rompeu. Ele pegou na mão que estava dando a mão para ele. Quando ele pegou a mão de Pedro, ele conseguiu ficar em pé. Quando ele começou a ver que ele conseguia ficar em pé, ele tentou andar. E quando ele viu que ele estava andando, ele pulou, ele saltou e ele começou a correr e disse, glória a Deus, aleluia. O que eu quero que você entenda? Que muitas vezes o teu milagre vai começar assim. Primeiro alguém vai te dar a mão e vai puxar você, vai ativar a tua fé. Depois você vai, a hora que você menos espera, estou em pé. Agora você vai perceber que está em pé, você vai dar uma caminhadinha. Depois você vai correr. E depois você vai saltar. É o processo do milagre. Nessa noite é exatamente isso que vai acontecer. E se você crer, meu irmão, Deus vai usar você. Um homem e uma mulher como eu e você, usado por um Deus tão grande e tão poderoso. Recentemente eu tenho mudado as minhas perguntas. Eu mudei faz tempo, aliás, mas eu tenho reforçado a lei do reforço. Ela é muito importante na nossa vida. Ao invés de falar para Deus assim, por que eu tenho falado para Deus, por que não eu? Por que não eu? Olha para o seu irmão e fala, por que não você? Por que não você? Ah, vai ter que falar de Jesus para alguém. Por que não você? Por que não eu falar? Alguém vai ter que, por que não eu? Então nessa noite, meu irmão, Jesus está mandando dizer uma palavra aqui. Em nome de Jesus, levanta, levanta, em nome de Jesus, levanta. Olha aqui a mão estendida, a oração é uma mão estendida, a pregação do Evangelho é uma mão estendida, levanta. Porque se você entender que o teu milagre começa com você querer se levantar, você vai se colocar sobre os teus pés, você vai começar a caminhar, e você vai correr, e você vai saltar, e você vai entrar na casa de Deus. A Bíblia diz que ele entrou junto, dando glória a Deus. Último detalhezinho, só para completar, para abrir a tua visão espiritual. Sabe qual é a parte mais escura da noite? Quem sabe? Que hora que você acha que é a hora mais escura da noite? Oi? A hora mais escura da vida, da noite, perdão. mas traz para a sua vida. É quando o sol vai nascer. De um lado, a nuvem já foi para o outro. Do outro lado, o sol ainda não chegou. Está um breu. Mas se você aguentar 5 minutos, o sol vai nascer. A hora mais escura da tua vida antecede a hora do teu maior milagre. A hora da maior dor da sua vida antecede a hora da maior libertação, da maior cura. A hora da maior tragédia antecede a hora do maior milagre. A hora onde você não está aguentando, está pensando em desistir, é a hora que Deus vai te levantar para fazer coisas extraordinárias. Por isso eu quero te dizer, não te preocupe. A noite pode estar escura, mas ela está anunciando que o sol da justiça está nascendo. Um novo amanhã, um novo dia está chegando. O choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quem está comigo, diga aleluia. Pedro deu a mão, deu a palavra e deu a mão. O homem pegou e puxou. Eu vou me levantar. Para de comiseração. Para de murmuração. Vai passar. Para de colocar no lugar de ponto final. Deus, deixa Deus colocar uma vírgula, irmão. Lembra de Lázaro? A mulher chegou para Jesus, fez uma... se o Senhor tivesse vindo o dia que nós mandou chamar, se o Senhor tivesse chegado na hora que nós queria, se o Senhor tivesse feito da forma como eu mandei falar com o Senhor, se o Senhor tivesse chegado, tivesse resolvido o problema dessa doença, meu irmão não estava morto. A dor é para a glória de Deus. Essa dor é para a glória de Deus. Às vezes você quer resolver um probleminha, Deus está querendo fazer uma mudança enorme na sua vida, você não está entendendo. Quem está comigo? Amém? 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 Pedro deu a mão, o homem quis ficar em pé. Pedro deu a mão, o homem quis ficar em pé. Passou um probleminha, começa a glorificar, porque é agora que vai começar os milagres. Mas você tem que começar a glorificar quando tiver com 5% do milagre na mão. Depois vai para 10%, você glorifica. Aí dobra, aí vai para 20%, você glorifica. Aí vai para 40%, você glorifica. Aí vai para 80%, você glorifica. E de repente você está vivendo 200% de todos os milagres, de todas as bênçãos, de todas as respostas, de toda a cura que Jesus tem.